Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, quem está comigo aqui é daquelas pessoas que é até chato você ficar fazendo currículo, porque quando a pessoa se torna muito conhecida, muito popular, e ela é do off, que nem eu, né? Ela, na verdade, era do tempo de falar off, faz muitos comerciais, é uma voz belíssima das mulheres com mais utilizadas pela propaganda brasileira, mestre cerimônias, é apresentadora, é empreendedora, e ela entrou na sua vida também de um jeito muito especial. Ela entrou na sua vida através, com a sua voz, dando, humanizando um assistente digital, um avatarzinho que fala com você, te ajudando a fazer coisas, a fazer aquilo que você precisa com o seu aparelhinho, esse que está aí na sua mão. Regina Bittar, chega aí!
Que bom, e aí, bom dia, Irineu, muito bom ter aqui você com a gente também, aliás, muito bom estar aqui com você também. Eu tava aqui me espreguiçando, Irineu, tava, ai, socorro, deixa eu acordar. Gente, como é que esse homem consegue tantos anos acordar cedo assim e falar com você, com essa voz maravilhosa, com esse aqui a mil por hora, já assim, pá, entregando um bocado. Eu, olha, Irineu, eu acho você bárbaro, viu? Parabéns pela sua energia.
Né? Ô, Regina, eu agora até que estou bem folgado. Você sabe que minha última temporada em rádio aberta mesmo, aqui na Rede Transamérica, eu entrava às 5 da manhã.
Eu sei! Quando eu ia fazer evento, eu escutava você. Eu falava, eu não acredito que ele faz isso todo dia. Eu me senti uma minhoca.
É, não adianta. E eu sou daqueles também que, para mim, o dia só acaba quando termina. Enquanto tá bom, eu não paro as coisas porque eu tenho que dormir. Eu vou vivendo as coisas. E às vezes é 2 da manhã. Mas eu conto como o dia anterior. Desde o tempo de estudante, eu sei, olha, bom, o dia anterior é quando acaba. O outro dia só vai começar às 5. Então não é 5 ainda. Então aí, às vezes, né, acontece, você tem um evento, vai dormir às 2, mas às 5 eu tava lá inteiro. Nossa. Mas eu tô aqui para falar de você, não tô aqui para falar de
Eu ia te perguntar se você não sentia diferença na voz. Porque, por exemplo, agora a minha voz deve estar super grave, assim, eu sinto, né? Ainda tá, eu fiz exercício de aquecimento, para quê, né, gente? Não tô fazendo aqui um off de verdade. Então, eu falei...
Mas a sua voz está linda.
Escura? Como é que você...
Sua voz está linda, né? Mas interessante, né, falando de voz, já que nós trabalhamos com isso, você que tem uma voz linda, de acordo com o horário... Do dia, acordou agora, ela está mais pesada mesmo. Mas a sua identidade, o seu jeito de falar, isso que representa, sei lá, sua alma, o seu coração, o seu jeito de conexão, ela continua igual, é o jeitinho. Então, a gente acaba não percebendo se está percebendo, está um pouquinho mais grave, se está um pouquinho mais aguda, porque a Regina chega antes da voz, né? Isso é muito legal.
Aquele jeitinho de cama, gente. Mas olha, até passei um batomzinho e tudo para me apresentar melhor, entendeu? Vai ficar bonitinho.
Agora, se a Regina Siri, por exemplo, fosse o despertador, pô, a Siri é bem delicada para acordar, né? A Siri tinha que ser mais faca na caveira, como eu estava usando aqui essa expressão, para acordar alguém, né? O cara teria que deixar lá a Siri para acordá-lo. Acorda, vagabundo, como é que é?
Não, aí eu
acho... Vai trabalhar, depende. Vagabundo!
Aí é uma coisa que... Depende de gosto, né? Como é que você gosta de ser levantado? Tem que ser. Podia ter um cardápio, né? Você gosta de alguém irado, não irado, então aí você faz o cardápio. Mas vai ter, viu, Irineu? Cardápio de vozes, cardápio de tudo. Porque a segmentação da comunicação, cada um ter o seu jeito, a sua vibe, a sua tribo, que é a maneira de falar, é o futuro. Então, a gente está descobrindo que a diversidade existe em tudo, até na comunicação. Então, não dá para você comunicar a nível nacional, tudo, sabe, pasteurizado. Não dá para pasteurizar a comunicação. E eu acho que a gente está descobrindo isso. Então, a Siri vai ter que falar em diversos timbres de vozes e também, não só ela, né, como todas as assistentes virtuais.
E ela fala o que a gente quer ouvir. Ô, Regina, a gente, até falando um pouco pela nossa seara, a gente vive um momento muito interessante para a voz profissional até. A gente vive a era da voz. Você tem falado muito isso nas suas palestras, né? Nos seus cursos. porque existe, é claro, a voz processada, existe o sampler de voz, aquilo que atrapalhou muitos músicos num primeiro momento, depois já se acomodou. Tem a voz sintetizada também, a voz inventada. Mas a voz mesmo utilizada humana, em todos os assistentes virtuais, a gente teve contato com a voz virtual através da Siri. Ou seja, usou-se uma voz humana para poder se entender, né, se comunicar com esse ser humano e, enfim, ter uma interação limitada, mas cada vez está ficando mais sofisticada. Mas sempre a voz humana, a atuação humana tem mais flexibilidade. E com tudo falando com a gente, tudo, né, todos os equipamentos, a gente começa a ter comando de voz, precisa de voz. Sim. Falando. Então, sim, como é que nós vamos dar conta de tanta voz, né? Liquidificador falando com a gente, é o chapinha falando, é o relógio, é a casa, é falando com tudo.
É, Irineu, eu acredito, a gente sabe que existem já os programas de TTS que você pode utilizar, que são softwares, você pode baixar e utilizar, mas a comunicação ela não se dá só pela voz, ela se dá pelo corpo inteiro. Então, quando a gente fala corpo inteiro, está o meu corpo inteiro falando, né? Eu tenho toda uma energia que envolve corpo, mente, espírito, e sai através de sons, de ruídos, que não são necessariamente palavras. Tipo, né? Então, é assim, isso faz parte da comunicação. É, e esse calor, essa vibração que a gente emite, né, nas ondas sonoras, tem máquina para isso? Não vai ter. Se Deus quiser, não vai ter. Mas o homem também não vai. Eu não acredito no homem puro, só homem, por muito tempo. Eu acho que a gente vai se tornar, tem um nome disso, eu não me lembro agora, mas vai se tornar metade homem, metade robô. Nós vamos começar a implantar chips e a usar órgãos e implantes robóticos. Eu acho que a gente vai ter um mix disso, na verdade. É meio maluco de falar isso, mas eu acho que faz.
A gente está, graças à tecnologia, a gente tem que dizer graças porque os benefícios são muito maiores. A gente tem esse tempo de acomodação, mas a gente está transferindo a nossa capacidade lógica, a nossa capacidade objetiva para algo externo. E quem sabe a gente possa com isso enriquecer as nossas interações humanas, espirituais, emocionais, que às vezes ficam de lado por causa da objetividade que a gente tem que colocar na vida. Então, é claro que nós estamos num momento em que as coisas são muito novas e tem essa preocupação mesmo. Será que existirá a minha profissão? Sim, você tem que se preocupar com isso, porque tem coisas que você não vai precisar fazer. Então, se você está baseando a sua sustentação em algo que vai desaparecer, tal. Agora, tem uma regrinha, né, Regina, que vale para todo mundo. Se você for competir com o robô, você vai perder. Se você não quer perder, se você não quer perder para um robô, não seja um robô. É isso que você estava falando. O ser humano é rico em uma série de sinais e códigos de linguagem. Então, exatamente, a voz foi um jeito que a gente traduziu de uma maneira lógica. Agora, os equipamentos estão falando a partir daquilo que aprendeu com a gente. Por
exatamente,
enquanto,
é robótico. É uma coisa que, aliás, tudo que for robótico, tudo que for uma repetição, com certeza vai ser substituído por máquina, em todas as profissões. Então, parte das atividades que a gente exerce, sim, vão ser substituídas por máquinas.
Ô Regina, eu queria que você lembrasse aí alguma coisa. Bom, você tem a voz da Siri, mas você fez muitos comerciais. O comercial do Santander, você até usou um pouquinho, né? O criativo da agência até brincou um pouquinho com as vozes, né? Uma vez que os bancos também estão muito, cada vez mais, né, tirando gente dos seus trabalhos, lógico, e botando assistente. Você até fez parte de uma campanha humanizando esse assistente Santander, se eu não me engano, foi isso?
Na verdade, eu tenho sido chamada muito para eventos corporativos de várias marcas e também para fazer locução e comerciais falando sobre essa humanização, sobre como o contato com o robô, com a inteligência artificial, pode humanizar o ser humano. Mas a gente estava falando uma coisa tão séria que é essa finitude da vida, quando você falou da quarta-feira de cinzas, a representatividade disso, que eu estava em off, tá, gente? Eu estava na porta esperando ele deixar eu entrar. É. E aí eu acho maravilhoso a gente pensar que tudo que a gente faz é justamente pensando e às vezes com medo da morte, né? O maior medo do ser humano, a forma dele viver é tentar entender essa finitude, que a gente vai embora um dia. Então, é interessante também perceber que o acaso trouxe o carnaval, né? Que é a festa da carne, vamos chamar assim,
é.
No final dela você tem aquilo, olha, você é pó e ao pó voltará. Voltarás. Então, eu acho maravilhoso o significado disso, porque tem a ver também com essa humanização, do homem deixar de ser robótico. Porque eu acho que a Revolução Industrial transformou o homem numa máquina de pensar em fazer dinheiro, comprar bens, se aposentar, e, enfim, transformou o homem numa máquina. Ele se vendeu totalmente, ele vendeu a sua alma por coisas, por possuir coisas externas que não lhe traziam a felicidade nem essa eternidade, eternização dele, né? Então, eu acho que a máquina vem ensinar quais são os verdadeiros valores para a gente pensar. E cada um é um. Cada um vai ter a sua meta e a sua satisfação e o seu propósito de vida, né? E eu fiz essa analogia.
Muito que é legal.
Coisa maluca, mas é exatamente isso que eu acho que traz.
Mas é muito legal isso que você está falando, porque praticamente você conhece a trajetória até do primeiro programa, do Feliz Ano Novo. O ponto é esse. Tudo que a gente inventou do ponto de vista da inovação, que é exponencial agora por causa da tecnologia, é diferente do que é o ser humano, que é linear. O ser humano ele tem uma complexidade, porque nós nem descobrimos ainda o alcance dos nossos neurônios, como é que eles trabalham. Nós não descobrimos direito ainda como é que funciona a nossa inteligência chamada intuição, que tem gente que atribui ao espiritual. Uma intuição é uma inteligência muito fina. A inteligência emocional são códigos que o homem não conseguiu mapear. O homem também está transferindo para o computador o lógico. E a inovação é exponencial e a gente é linear. Linear significa, para a gente mudar, leva muito tempo, porque nós somos resultado de alguns bilhões de anos de evolução.
Sim, exatamente.
A gente é o que é, assim, conversando sobre emoção, transferindo para a palavra falada até o que a gente sente, com essas coisas mais sofisticadas, faz 40, 50 mil anos só que a gente se tornou humano de verdade. E aí começou essa coisa da evolução. Mas mesmo assim, você vê, são 40 mil anos exercendo compaixão, amor, empatia, simpatia, todas essas coisas que o computador ele só vai reproduzir se a gente colocar. Bom, mas você falou a coisa mais bacana, porque o ser humano ele tem uma trajetória de começo e fim. Por mais que a biotecnologia nos ajude do ponto de vista de saúde, essa é uma das modernidades, uma das coisas boas da tecnologia, para a gente ter uma vida mais saudável, conseguir corrigir doenças que a gente tem, a gente é datado, a gente tem validade, não vai existir Matusalém, não adianta pensar nisso. A gente nem sabe se existiu Matusalém.
E será que o homem se misturando com a máquina e tendo uma vida mais longa, será que isso trará felicidade, trará essa igualdade, essa concepção de comunidade, né? E será que isso trará um crescimento social maior? Será? Será que é necessário isso? Porque eu acho que não. A beleza está justamente nessa finitude, nesse apagar das luzes. Só existe a claridade quando existe a escuridão. Só existe vida se existe morte. A gente está nessa realidade, né, dual aí. Eu acho que é por aí.
Regina, eu gosto muito de ouvir você falar e você sabe disso. Você é uma baita profissional da área da publicidade. Você é uma baita de uma mestre de cerimônias. Você tem feito palestra e tem essa comunicação fácil. E a sua visão de vida não é objetiva e centrada exclusivamente no que você faz. Você é uma pessoa ligada ao seu tempo, ligada ao mundo. Você precisa fazer mais palestras com essas visões. E eu quero aproveitar até pra gente, porque a nossa conversa pode durar o dia inteiro. Mas você, eu comento com amigos, a gente fala, eu sou legal porque eu sou de uma geração geração de transição, eu sou do analógico ao digital, eu estou curioso, eu quero tudo nesse mundo. Como homem, a gente sabe que tem uma importância isso. Agora, uma mulher, você é mais nova que eu, mas mesmo assim, você enfrentou também essa transição como mulher. E você é uma pessoa altamente atuante, você é uma pessoa altamente inspiradora. As meninas que eu conheço, que estão lá do nosso clube, elas veem a Regina como um exemplo. Regina, como é que foi lidar com essa transição? Você era surfista, era só coisa de moleque. Você foi pra rádio, era só coisa de homem. Você foi pra publicidade, era só coisa de homem. Você tá aí atuando em empresa, lidando com líderes, começando um negócio novo numa parceria internacional como mulher. Como é que é isso, Regina, essa energia toda?
Olha, Irene, eu vou te falar uma coisa. Desde o início, eu nunca gostei de boneca. Eu largava a boneca, ia, sabe, jogar amarelinha, tudo bem, mas o Manamula era muito legal. Então, eu sempre fui muito moleca. E nasci numa cidade, Santos pequena, Santos é uma cidade conservadora. Eu sofri bastante. Eu realmente fui taxada como essa mulher não é para casar. Muito trabalho. E justamente por isso, aí é que eu arrepiava mesmo. Entrei em todos os setores e coisas proibidas, fazia questão disso. Então, assim, foi porrada, foi faca na caveira, entendeu? Foi meio assim. Mas teve momentos, eu ao mesmo tempo tenho um lado muito doce. Então, tentando compreender esse universo, eu fui desbravando... mas tentando ter um sorriso no rosto para a vida, para saber que eu estava desbravando caminhos, talvez sem essa consciência, sabe? Não, mas a gente tinha essa consciência, sim, um pouco, porque a minha geração não deixa de ser também machista. Não tem como. Nós somos criadas por mulheres, por residências, por pais machistas, e isso vem se desmanchando aos poucos. Não se desmancha assim. A gente tem que ter paciência mesmo, porque as mudanças são graduais. Às vezes elas não acontecem em uma, duas, três, quatro, cinco gerações, né? Quando a gente olha para trás e vê esse caminhar, quando eu entrei na publicidade, só 20% da locução era feita. Acho que por aí. Era feito por voz feminina, existia procura. Ai, tem mais. Assim, não tem grana. Então faz com voz feminina porque é mais barato. Era isso, gente. A realidade era essa, né? Você falou que eu fui surfista. Não, eu fui... Olha, eu vou usar um termo aqui, gente, vocês vão rir. Cocota. Vocês sabem o que é isso? Então vai procurar no Google. Google aí. A mulher podia acompanhar o homem na praia, pegar jacaré, mas ela não subia na prancha. A prancha era uma coisa masculina. Aí depois começaram a surgir poucas mulheres fazendo enfim, a coisa começou a mudar. Mas é isso, é uma mudança que vem sendo gradual. E na publicidade, eu acho que foi estar no lugar certo na hora certa, que é essa mudança acontecendo, né? E realmente, hoje, eu acho que nós estamos pau a pau com o homem, o mercado está 50%, 50%, se não 60% para as mulheres.
É verdade. Vocês chegaram bem. Mas é interessante o que você falou, que a mudança não é por causa de um ícone. O ícone é que vem depois... Ele representa um movimento que já vem subterrâneo, que já vem latente. Então, Sim. A sociedade muda primeiro, porque o mundo vai mudando. Quer dizer, a gente estava falando de inovação, tecnologia muda, muda o microfone, muda a voz, muda o cantor, muda a banda, muda tudo. Daí muda a sociedade por causa do uso daquilo. Ou seja, tem uma interferência, uma mudança cultural antes, que ela é, vamos dizer, ela é cozida, né, lentamente pelas pessoas. É um exercício de cada geração fazer isso, então evolui um pouquinho. Daí depois é que ela se torna ícone. Aí a Regina, por exemplo, é um ícone da propaganda brasileira feminina, porque ela representa essa atuação completa. Porque ela viveu, do ponto de vista social, por ser uma pessoa que eu entendo, você tem uma qualidade muito maravilhosa, Regina, que a gente sempre cobra das pessoas, é presença. Presença naquilo que faz. É disposição para fazer uma mudança. É querer as coisas. Está interessado no seu tempo. Então você, mesmo quando você está bem, você não resiste a uma ideia. Você se envolve. Então,
é que nem então, você. Eu sou que nem as você.
Então, mas as pessoas que se envolvem com as questões do seu tempo... Sim. Elas não têm data. Você estava falando de data de validade. Para morrer é uma questão natural. Agora, data para atuar, não existe. Uma pessoa interessada no seu tempo, ela faz acontecer, como você fez. Sim. Tenho muito orgulho de ser teu amigo e de assistir a sua trajetória.
Obrigada, meu amor. Estava pensando, sabe no quê? Na Fernanda Montenegro. Porque muita gente me pergunta assim, mas uma voz tem idade? É, se eu entrar no mercado agora, eu tenho 40, 50, muita gente se reinventando, né, Irineu? Mudando de profissão. Então, me perguntam, eu posso entrar com 40, 50 anos no mercado, 60 anos no mercado? É lógico que o Brasil, principalmente, é feito muito direcionado para jovem, mas é aquilo que você falou, não tem data para atuar, porque se você tem presença, se você tem uma personalidade naquilo que você faz, seja na locução, seja na atuação, seja principalmente nas artes, eu acredito que isso não existe data, porque você cria uma presença. Você cria uma personalidade, você cria uma digital sua. E é isso que importa. Se é fazer dinheiro, aí é outra coisa.
É isso aí, separar as coisas, né?
Exatamente, dinheiro pode ser uma consequência. Mas se a pessoa está mirando dinheiro, aí é que ela não vai encontrar mesmo. É muito difícil, é muito difícil.
Pois é, primeiro você tem que estar disposto a fazer o que for necessário. Se você quer ganhar dinheiro, você tem uma estratégia comercial, estuda mercado para saber se existe lugar para você no mercado. Outra coisa é para saber se você está à altura desse mercado, se você realmente consegue entregar alguma coisa compatível com a qualidade que os outros entregam, Sim. pelo menos. Sim. E agora, para você se divertir, faça. Quem não exerce, onde esteja, eu gosto do microfone, a Regina gosta, por exemplo, se eu estiver numa rádio de Botucatu, onde eu comecei, que era 250 watts de potência, e ainda tinha um slogan chamado assim, uma voz que vai longe, então eu não sei quantos quarteirões alcançava aquela voz que vai longe. Quer dizer, eu com os meus pés fui mais longe do que a rádio, porque eu fui para Bauru estudar, entrei na rádio de lá, fui para Araraquara, vim parar em São Paulo. Mas enfim... Ali eu descobri o gosto, descobri que aquilo poderia ser meu propósito, porque eu tinha interesse em mudar o mundo, de uma maneira.
É isso que te leva no pote de ouro.
É isso aí. Daí eu falei assim, através da comunicação que eu falo. Em algum momento da vida eu falei, através da política, através da militância, porque eu sou da geração da ditadura. Depois eu falei assim, não é a comunicação. Depois eu descobri que não é pelo racional, é pelo emocional. É as pessoas que mudam, não sou eu que faço elas mudarem, entendeu? Ou seja, eu estou ligado à minha comunicação e respeito, mas enfim, eu não deixei de ser o locutor da municipalista de Botucatu, porque ali eu aprendi a falar com uma pessoa. Aí a ver como é que eu interajo com ela. Então, quer dizer...
E eu acho que essa é a maravilha, gente, dessas coisinhas aqui, né, de falar no microfone. A partir do momento que eu coloquei no ar, em Santos, uma poesia minha, e teve ouvinte que ligou porque se emocionou, então os ouvintes começaram a ligar porque se emocionaram com o texto, eu falei, pronto, é isso. É isso que eu quero para a minha vida, porque, pô, não tem coisa mais legal no mundo, a gente não tem, acredita em mim, não tem coisa mais legal no mundo do que você se conectar com outro ser humano. Ser humano ou qualquer ser vivo, por isso que tem tanto agora, tanto pet, a gente está procurando nos animais, porque quando você olha o rosto, o olhar de uma coisinha fofa, de um cachorro, de um gato, de um animal, você sente aquele amor absoluto, uma troca absoluta de amor, que é o que preenche a vida. Então, quando a gente consegue isso com o ser humano, então, é sensacional. Não tem para ninguém, não tem carro esportivo, não tem nada disso. Não tem baile, iate, em Angra dos Reis, não tem mesmo. Pode se drogar, aliás, você vai falar de drogas, e a droga na cabala, Irineu, você sabe o que, que é? É a busca espiritual por um insight com Deus. A Cabala tem, ela vê isso, você querendo ter um raio de luz, um atalho com Deus, com a espiritualidade. Por isso, porque ela te dá um prazer tão absoluto, né, que nada, que é Deus que você está procurando ali. Então, assim, Deus, gente, não sei se é bem esse o significado, a palavra
tá
Deus...
Está procurando um estado além dessa miséria humana que a gente também vive. É. Mas esse assunto droga, o Milton Mussini vai falar daqui a pouco, quer dizer, a gente vai falar de drogas ilícitas, é o dano que ela traz para a gente. Você sai buscar uma coisa, uma recreação, e depois ela que fica dona do seu cérebro. Mas, Regina...
E da sua alma.
O papo está super bom. O Aristóteles dizia que a felicidade está na atividade. Felicidade é ter o que fazer. Você tem muito o que fazer. E a gente teve esse papo gostoso, porque você é uma profissional, é claro, está bem situado aqui no nosso papo, para quem não te conhecia, embora conhecesse a sua voz, da sua atividade profissional, e a gente acabou não falando do que você faz. E eu acho bom assim mesmo, porque eu queria mesmo a sua contribuição de alma, de espírito, falar de coisas... Porque todo mundo te chama para falar de locução, para falar de Siri, você tem que falar de trabalho. E o seu trabalho já é esse. E é muito legal ter você como ser humano, assim, enquanto ser humano, né? Quando eu diria o Faustão, dizendo das suas visões de mulher. Você também é mãe, tem dois filhos, é casada, tem várias atividades. E vai desligar agora, né, desse programa e vai atrás das coisas. Me fala da sua atividade, do seu empreendedorismo hoje. O que é que você faz, além de dar a sua voz para marcas, além de facilitar o branding de muitas empresas, né, com a sua comunicação? Fala de coisas objetivas que você faz para a gente encerrar.
Certo. Irineu, primeiro eu queria deixar um abraço, antes que eu esqueça, para todo mundo que está mandando mensagem. Aí a gente vai vendo na telinha, eu me atrapalho toda porque eu fico olhando a telinha e lendo. Então, um beijo grande, um excelente dia para todos vocês que estão ouvindo o Irineu. Acompanhe mesmo, porque é muita energia boa que ele transmite para a gente. Bom, você perguntou o que, que eu estou fazendo. Ah, Irineu, eu estou trazendo, fora a atividade de locutora, né, e mestre de cerimônia virtual, agora somente virtual, eu estou trazendo uma plataforma inglesa de ensino continuado para locutores. É uma coisa sensacional, porque esse movimento que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro, que são mudanças de profissão e muita gente procurando a nossa profissão porque ela pode ser feita remotamente, mas sem o conhecimento necessário da profissão. E mesmo pessoas que estão inseridas no mercado e não... compartilhavam da informação que foi gerada nos centros como São Paulo e Rio de Janeiro, né, nesse Brasilzão aí afora, não tiveram esse acesso e essa compreensão da complexidade da nossa profissão e dos diversos segmentos que nós podemos atuar e como atuar. Enfim, essa plataforma é maravilhosa, traz uma série de recursos e chama Gravy for the Brain. Estou trabalhando que nem o cão... para trazê-la em março, conseguir lançar em março, porque eu tenho muita coisa para traduzir, gravar, além do sistema em si, porque tem muitas ferramentas de cálculos, de hora, quizzes, um monte de coisa lá
dentro. Ou seja, prevendo essa era da voz, além das vozes profissionais, vai desse time aqui que faz a grande propaganda, os grandes institucionais de empresas, tem que preparar pessoas sempre, para a utilização de vozes, tem profissionais que utilizam voz, que nem é para publicidade, como é muito comum. E esse conhecimento é importante, mas está aí passando o site da Regina. Quem quiser mandar bilhete para ela, qualquer contato está aí, reginabitar.com.br. Isso. Obrigado,
@reginabitar nas mídias sociais, pode entrar em contato comigo. E obrigada pelo convite, Irineu.
Eu que agradeço.
É do coração, gente. O primeiro curso, um dos cursos que eu fiz quando cheguei em São Paulo, foi um curso com o Irineu. O Irineu também sempre foi muito dedicado e sempre criou coisas novas e diferentes. E eu fiz curso de teleapresentadora, né?
Foi o primeiro TV training do Brasil, o primeiro media training do Brasil em 90. Quando começou a expandir, você vê, mudou o mundo, começaram a chegar as TVs a cabo e a gente não tinha o número de profissionais adaptados para a linguagem de TV. Era muita gente de rádio, era muito repórter, era muito ator. Então ali a gente fazia um laboratório com muita eficiência e muita gente bacana passou por lá. Inclusive a Regina Bittar. A
Lelinha na tela.
Aliás, eu preciso trazer a nossa vovozinha. Ela acabou de escrever um livro para os netos. E muito legal. Vai
e a renda bem contar convertida para uma associação maravilhosa, Lela. A Karen
Lelinha, Santos, gente. A Lelinha é uma big domatriz. Vocês conhecem ela de vários comerciais. A gente traz a Lelinha para conversar. Regina, o Milton está aqui. Eu quero falar muito com ele sobre isso. Que devasta o ser humano, compromete famílias, devasta organizações, que é a utilização de drogas ilícitas nessa busca por desempenho, performance, ou mesmo esse falso nirvana, como você falou. Obrigado, Regina. Valeu, valeu.
Grande beijo, gente. Tchau, fiquem com Deus.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.